Olá, seja bem-vindo ao podcast Melhores Líderes, o podcast da liderança. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Melhores Líderes, podcast da liderança. Eu sou o César Nance, co-founder e CEO da Pulses. O nosso tema nesse sétimo episódio é sobre gestão da performance, gestão do desempenho, um baita tema na agenda de colaboradores e líderes de todo mundo que trabalha aí nas empresas. E para me ajudar a falar sobre esse assunto, está aqui o Renato Navas, co-founder e head de People Science. Tudo bem, Rê?
Fala, pessoal. Bom estar aqui de novo.
Maravilha. E também a Michele Delecave, co-founder também da Pulses e head da área de Marketing Growth. Tudo bom, Mi?
Olá, pessoal. Tudo ótimo.
Bom, se essa é a primeira vez que você está aqui no Melhores Líderes, a gente já falou aqui sobre desafios da liderança nessa pandemia, rituais da liderança, clima, cultura, engajamento, motivação, gestão de conflitos. No último episódio falamos sobre produtividade e relações humanas. Então, assim, um prato cheio aí para quem gosta de liderança e quer se tornar um líder ainda melhor, como nós aqui. Vamos lá, então, vamos começar o nosso tema de hoje, gestão da performance. Cara, acho que isso é um processo que é unânime, todo mundo odeia, né? Não tem quem goste de gestão da performance. Do processo de avaliação de desempenho, líderes gastam, cara, horas e horas fazendo avaliação de desempenho, o colaborador fica super apreensivo, não sabe o que ele tem que fazer para progredir na carreira, para ter aumento, para ter promoção. Tem um debate enorme, curvas forçadas, fórmulas paramétricas que ninguém entende, pesos para lá e para cá. E a gente tem uma nova onda também de métodos de gestão do desempenho. E a gente, obviamente, vai falar sobre eles aqui, né? Boa parte deles a gente tem endereçado enquanto plataforma de tecnologia, mas é importante aqui falar um pouco do porquê, né? Ou seja, por que que essas coisas estão mudando tanto e tão rapidamente. A gente viu ali em 2015 e 2016 uma onda de grandes empresas como GE, Adobe, Microsoft, todos dizendo assim, cara, esse modelo de avaliação de desempenho vai por água abaixo, né? Fizeram grandes mudanças no seu processo, a gente vai falar um pouco delas aqui, mas eu queria ouvir um pouco também do Renato e da Michele como líderes, né? Por que que vocês odeiam o processo de gestão da performance?
Eu vou falar um pouquinho da minha história, né, resgatando o meu processo enquanto RH, em que eu lembro que o dia da avaliação de desempenho era um dia terrível na organização, né, um dia tenso para todo mundo. Para os colaboradores que, lá vou eu sentar com o meu líder, e isso acontecia uma vez a cada 6 meses, uma vez ao ano, né, sentar com
o meu líder. Era excelente até.
Estava ótimo.
Pois é. E aí vou ter que sentar com o meu líder para poder ter que ouvir da minha performance, que eu tô no escuro muitas vezes, né, o colaborador estava no escuro e tinha que ir lá escutar do líder. E era um dia muito tenso, assim, eu lembro muito claro disso. E quando eu me tornei líder, o meu primeiro receio, ai meu Deus, agora eu vou estar do outro lado. Porque se é tenso para o colaborador, imagina para o líder, né? E aí ter que resgatar em tão pouco tempo, assim, meu Deus, como é que no ano inteiro foi a performance desse meu colaborador? Eu não vou lembrar, né? Eu vou lembrar aquilo que foi mais recente, né? Então, uma das críticas, e por que todo mundo odeia, né, a gestão do desempenho, por isso, né? Porque a gente tem que olhar uma vez ao ano a performance do ano inteiro, né? E aí ter que... As avaliações de desempenho que eu tinha experiência era por número, então dá uma nota ali, um número para aquele colaborador de 1 a 5, né?
Excelente.
Em algumas competências, então é algo tenso, né? Era algo muito tenso.
Em algumas competências que a gente não sabe nem o que significam, né? Porque tem uma descrição tão longa, né? Que quando você acaba de ler, você esqueceu o início.
Ou que era genérica para todos os cargos, né? Sim. Assim, algumas são para todo mundo, né? Então, tá bom.
Muito bom. E aí, por que você odeia o processo de gestão de desempenho?
Eu tive duas experiências em dois papéis diferentes, como a Michele também, né? No papel de RH, era uma infinidade, era muito mais tempo de preparação. Então, era uma mobilização de todo mundo. Tinha líder que era muito resistente, não entregava as avaliações. A gente tinha que ficar o tempo todo em cima, falando, faz avaliação, não sei o quê, porque a gente tinha que fechar, porque a partir das avaliações, nós gerávamos lá os rankings para tomar decisões em relação, normalmente, a algum bônus específico, né? A gente tinha muita crítica, inclusive, dos colaboradores, e acho que a gente vai discutir alguma coisa em relação a isso aqui também, né? E o trabalho depois de processar todas aquelas informações, né? Então, assim, cara, era muita gente. A empresa nem era tão grande, mesmo assim já dava um trabalho absurdo para compilar os dados, para poder fazer as análises, fazer a devolutiva, depois fazer com que o gestor desse o feedback de devolutiva, e aí depois pensasse em plano de desenvolvimento. Quando existia ainda o interesse de fazer isso. Então, gente, era um negócio que parecia forçado. Se tinha a curva forçada para mapear e para categorizar e classificar os colaboradores, existia também o movimento forçado de fazer todo mundo fazer o negócio acontecer. E como líder, eu compactuo de você, Mi. Era um negócio assim, cara, peraí, vamos lá, eu tenho 15 pessoas na minha equipe. Agora deixa eu lembrar do que aconteceu, né? Durante o ano todo, por mais que eu tomava nota, por mais que existia algumas ferramentas que eu podia tomar nota, mas assim, perdia o fio da meada. O que era isso aqui? Como é que é o negócio mesmo? Né? Por que tinha isso? Então, eu acho que tem várias coisas. E assim, querendo ou não, como líder, quando a gente olha para nossa equipe, a gente tem clareza de quem tá entregando, de quem a gente confia no trabalho, né? E no fundo, quando a gente fazia aquelas avaliações gigantescas, né? Você conseguia ver exatamente o que você percebia, né? Só que com um formulário gigantesco, né? Então talvez tenham coisas interessantes aí pra gente discutir.
Acho que algumas empresas, Renato, chegam a ter centenas de milhares de horas gastas no processo de avaliação de desempenho, né? No final do processo. E essa também foi uma das razões que essas empresas que eu mencionei no início promover essa mudança aí do processo. Eu tenho uma crítica forte, né? Primeira, curva forçada, que é um método onde você meio que pré-define, né, de forma mais simples aqui, qual o percentual de colaboradores que vão ficar numa faixa de colaboradores de altíssima performance, exemplo, 3%, 5%, e também defino lá no final dessa curva aqueles que não estarão, ou seja, que serão demitidos, né? Até tinha práticas em empresas que parte desse grupo, 5%, era de fato demitido da empresa, como estratégia de renovação, né? Então, assim, delimitar uma curva é muito complexo. Se você tiver, de fato, uma equipe onde todo mundo tem uma performance excepcional, é raro, mas pode ter, né? Você vai ter que forçar, você vai ter que, talvez, encaixar alguém naquele 5% lá para ser demitido. Não faz tanto sentido. Porém, sob a ótica da empresa, faz sentido porque é um método previsível, né? Ou seja, existe uma previsibilidade de quanto eu vou gastar, uma previsibilidade do quantos salários eu posso atribuir a mais, né, como bônus para esses colaboradores que ficaram no cantinho da curva, né? Enfim, então tem prós e contras, aqui a gente sabe, mas na maioria das vezes a curva é muito agressiva, né? E acho que um outro ponto é a questão das metas, né, conflitantes entre áreas.
Ah, isso é ótimo.
O Rê tem uma história boa, né, Rê?
Isso é muito boa.
Nos tempos de consultoria.
Nós fomos chamados para resolver um conflito que existia entre os gerentes de uma determinada empresa grande, né, conhecida. E aí a discussão era assim, né? Olha, Renato, o negócio tá sério aqui entre os gerentes. Um tá puxando o tapete do outro fortíssimo. Tem sabotagem acontecendo entre áreas. Então, assim, já passou da visão de silo. Já tá um negócio de guerra, né? E investigando um pouco mais, investiguei um pouco mais sobre como funciona o processo de avaliação de desempenho da empresa. E lá eles tinham um processo de curva forçada, e aí toda a curva forçada é uma avaliação individual, e eu tenho uma crítica também muito interessante em relação a apenas esse fator, né? E não só a curva forçada, como existia um hiper, mega, super, ultra bônus, né? Em alguns casos, podendo chegar até a mais de 10, 12, 15 salários. Então, você imagina um grupo de gerentes extremamente competitivo, numa empresa muito competitiva, que transpassava essa cultura numa meta arrojada e numa curva forçada, com pagamento de bônus estrondosos. Uhum. O que aconteceu? Conflito totalmente e total de áreas. Então, o cascateamento do planejamento estratégico muito mal executado, cada um tentando tirar da sua área os problemas e gaps, colocando na área do outro, porque isso ia reverberar depois em indicadores particulares da sua área. Área que impactava nos bônus. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado, porque todo sistema, toda a estrutura que a gente cria dentro da empresa vai gerar uma dinâmica. Então, é assim, tem empresas que lidam muito bem com essa coisa mais meritocrática, agressiva, né? Mas a gente já tá vendo no próprio movimento do mercado que até mesmo aquelas empresas hiper mega agressivas e muito meritocráticas já estão revendo, porque tem uma questão de sustentabilidade. Parece que esse modelo muito agressivo não é sustentável no tempo, né? Porque causa outros danos e que às vezes são mais prejudiciais do que próprio o resultado pelo resultado.
E essa competição, ela tem que ser pra fora, né? E não pra dentro, né? Então, numa meta dessa, ela acaba estimulando uma competição entre as áreas e estão todo mundo no mesmo barco, brigando pelo mesmo objetivo.
Mi, sei que você é uma crítica ferrenha aí das avaliações de desempenho, que não são, né, a gestão da performance como um todo. Ela é uma parte desse processo. O que você traz aí de grandes críticas, na sua opinião?
Existem críticas que não são só minha, né? Mas são críticas aí que estão presentes no mercado, que a gente se discute muito em relação a alguns vieses cognitivos, né? O efeito halo, que tanto se fala, né? Um dos vieses é o viés do avaliador, né? Que o líder, quando ele está avaliando ali o seu colaborador, existem pesquisas que mostram que 61% da nota dessa avaliação está dizendo mais sobre o líder do que sobre o liderado, né? Tem relação com ele mesmo, né? Então, a gente acaba projetando, a psicologia explica, a gente acaba projetando as nossas dificuldades, nossas frustrações no outro, né? É muito mais fácil olhar para o outro do que olhar para si.
Vou dar nota 3 ali em flexibilidade, mas na verdade esses 3 tem muito a ver comigo.
Com
né?
você.
Tá bom.
Né? Então acaba que essa avaliação, até que ponto ela está sendo assertiva, né? Ela está falando do colaborador de fato. Então,
quantas decisões não são tomadas em cima dessas notas? Né?
Isso. Né? Então, fazer uma avaliação de performance somente com o olhar do líder, ela é tendenciosa. Tem a questão do viés do tempo, que a gente falou agora há pouco, então eu não vou lembrar o que aconteceu há 9 meses atrás, eu vou lembrar o que aconteceu agora, né? Isso é muito comum no meu dia a dia. Aqui na Pulses até a gente faz um outro tipo de avaliação, depois eu vou entrar um pouco mais à frente, mas é muito interessante quando a gente olha aquilo que a gente escreveu lá atrás, né, sobre um determinado colaborador, e o que a gente escreve há pouco tempo, às vezes existe uma diferença enorme. E eu não posso medir a minha avaliação por um recorte, né? Eu tenho que olhar isso ao longo do tempo, né? Como é que foi de fato a performance desse colaborador ao longo do tempo.
E se esse colaborador, né, deu o azar de fazer alguma coisa ruim no último mês,
nossa,
né, a gente sente muito mais a dor da perda do que dos ganhos, né? Então a gente pesa muito mais a mão quando algo é negativo do que é positivo. Então, enfim, quando chega perto da avaliação de desempenho, uma das coisas também que a gente nota nas organizações é que ninguém se arrisca. Né? Porque é melhor não fazer cagada agora. Isso vai ser usado contra mim ali, daqui a um mês, né? Então fica quieto, não faz nada muito diferente.
Vai me dizer que esse não é um baita de um viés, né? Não. É um viés programado, né? Eu diria. Né?
Acabou a inovação.
É sensacional, né?
Ninguém se arrisca.
É verdade. Outra que a gente acabou de falar também é a redução das pessoas a um número, né? E a gente não é um número, né? Somos muito mais que isso. Então, uma visão simplista, né? Não complexa como o ser humano é.
E aqui, eu acho que eu tenho um ponto que assim, claro que um número e um ranking é a visão mais simples. É o que a gente tá meio que acostumado a olhar critérios, né, cara? De 1 até 20, e eu pego os 3 primeiros, né? Isso é muito intuitivo e fácil. Mas acho que o ponto aqui será que a gente deveria, de fato, buscar a visão mais simples do indivíduo ou a visão mais completa e, portanto, complexa dele? Né? Então, assim, ninguém performa sozinho, né? Ou seja, sempre tem uma equipe, sempre tem um líder que dá mais suporte ou menos suporte, sempre tem metas que são mais ou menos desafiadoras. Então, o processo de avaliação de performance, ele é mais complexo e deveria, né, obviamente, ter mais informação. Então, reduzir tudo a um ranking é um risco, né? E a gente vê que muitas empresas fazem isso, né? Nós já fizemos lá no passado também, mas a gente entende que há uma forma diferente de se fazer isso.
Lembrei da frase, o todo é maior do que a soma de suas partes, né? Então, eu não posso avaliar o todo somente olhando as pessoas de forma isolada.
Exatamente.
E aí tem uma outra questão, uma crítica muito forte em relação às ferramentas, porque as ferramentas de avaliação de desempenho tradicionais eram muito focadas no RH e pouco no líder. O RH sempre foi o chato, inclusive, né? Forçando o líder lá, vamos olhar desempenho, vamos fazer avaliação de desempenho, e as ferramentas focadas para o RH fazer essa avaliação, e o líder, né, não tinha essa na palma da mão dele a forma de acompanhar aí a performance ao longo do tempo, né? Então acabava de fato sendo uma vez ao ano.
Eu vou acrescentar aqui também, Mi, um pouco da influência das gerações, sabe? Porque eu acho que os millennials, a gente já falou muito disso aí no passado, mas essa questão do reconhecimento mais frequente, quase que instantâneo, né? Que eu acho que vem muito até dos jogos, né? A gente cresceu numa geração onde, cara, tudo que eu faço ali no joguinho, eu tenho um feedback instantâneo, eu tenho uma progressão rápida, né, de fases. Quando eu chego na empresa, eu descubro que eu levo 3 anos para mudar de cargo, né? Então, isso é meio estranho. Mas, assim, essa influência dos millennials também sobre o processo de gestão tem sido muito notada. E aqui na Pulse, né, a gente tem o nosso módulo de feedback contínuo. Quando alguém faz uma apresentação, né, que é de grande porte para a empresa inteira, né, uma das primeiras coisas que aparece é um pedido de feedback, né? Cara, como é que eu fui? Como é que foi? Como é que foi? Isso é muito legal.
Isso é muito legal.
Isso fica registrado como um método, né? A gente consegue ver, enfim, o que a empresa também deu de feedback para aquela pessoa que fez uma apresentação, que tipicamente é a consolidação de um grande trabalho de médio ou longo prazo. Então, mas tem uma influência grande da geração.
Isso dá uma visão mais ampliada do colaborador, porque muitas vezes, se a gente olhar a grande maioria dos líderes, eles, infelizmente, não estão fazendo gestão. A grande maioria do líder está enfurnado dentro de uma sala, numa reunião, muitas vezes improdutivas, e a equipe está rolando lá, né? Tá fazendo e executando as tarefas. Então, quando a gente olha por mais coisas que estão acontecendo, mais componentes, eu entendo também outros impactos que o colaborador está gerando. E isso é um componente importante para uma tomada de decisão, né?
Acho que é legal até falar um pouquinho de como é que a gente faz as nossas avaliações aqui na Pulses, né? Porque aqui a gente tem alguns módulos que possibilitam acompanhar o colaborador ao longo do tempo, né? Então, tem os pulsos de performance. Então, eu recebo lá, enquanto líder, algumas perguntas como: você promoveria colaborador X hoje, se você pudesse, né? E aí, eu vou respondendo essas perguntas ao longo do tempo. Quando a gente para pra discutir a performance, né? Eu vou ver aí como é que foi ao longo do tempo essa curva, né? Assim, em alguns momentos eu coloquei que não, outros que sim, mas como é que foi, né, essa tendência ao longo do tempo? E isso me possibilita fazer uma análise mais precisa.
E de consistência no
e
tempo
de consistência
também, né? Muito
isso.
Bom.
E aí também tem a questão dos pares, né? Eu acho que é muito importante os pares olhar a performance, os outros líderes de outras áreas também poderem perceber esse colaborador e de alguma forma contribuir para essa análise da performance.
Quando a gente fala de avaliações 360, eu acho que elas são, assim, super importantes, precisa existir, mas eu faço uma crítica ao método mais visto aí nas empresas, que é quando você monta uma equação matemática, né? Que é assim: olha, a gente vai fazer uma avaliação, a do líder tem peso 3, né? E a dos pares que você escolher, né, tem peso 1. Né? Então, assim, eu preciso de três pessoas que vão me avaliar bem, né, para fazer um contrabalanceamento do peso 3 do meu líder. Né? Cara, e quando isso faz sentido, de fato, na prática, sabe? Então, acho que essa é a crítica. Então, não é a crítica a avaliação 360, mas as equações paramétricas, né? Que geram distorções quase que numéricas mesmo. Então, eu acho que tem um último ponto aqui, gente, pra gente andar um pouco mais aqui nos métodos novos, né? É que, assim, é um método de uma responsabilidade muito grande. Então, quando você acaba uma avaliação de desempenho, você acaba influenciando a carreira da pessoa dentro daquela empresa. E a crítica aqui é forte também, porque, assim, o que é a carreira hoje em dia, né? De fato, a gente está falando de longas carreiras aqui dentro, ou será que o processo de avaliação de desempenho ou de desempenho aí como um todo não deveria estar focado mais no desenvolvimento? Ou seja, para que essa pessoa se desenvolva de fato, e por mais curto que seja o tempo dela aqui na nossa empresa, ela vai aprender, ela vai ter uma baita experiência e ela vai retornar, né? Muitas empresas já estão falando de criar áreas de alumni, ou seja, eu continuo o relacionamento com esse colaborador, porque ele vai voltar. Então, assim, de fato, a gente está falando de longas carreiras, né, a ponto de ter uma avaliação de desempenho tão focada na própria carreira, ou essas coisas poderiam ser separadas, inclusive.
Eu acho que por isso, então, que nós estamos falando de uma reinvenção ou de uma remodelagem da gestão, e não necessariamente só da gestão da performance. Então, para que eu avalio a performance? Com qual intuito? Eu quero dar bônus? Eu quero premiar? Eu quero mostrar para todo mundo que a minha empresa é sensacional, ou eu quero ajudar as pessoas a se desenvolverem e, consequentemente, eu ter um resultado com isso, né? Então, assim, performance, ele é fim, é meio, é causa. Eu acho que tem uma reflexão importante. E aí, quando a gente pensa em carreira, muito dessa nossa geração tá trazendo reflexões importantes em relação a isso, né, César? Para pensar a jornada. Como é que é a jornada dessas pessoas aqui dentro e quais são todos os fatores que impactam a jornada? Porque se performance, desempenho é consequência e não causa, então tem muita coisa envolvida, além de uma simples avaliação.
A gente teve em 2015, lá em abril, né, teve um artigo na Harvard Business Review lá dos Estados Unidos, que veio aqui para o Brasil também, que foi o Reinventando a Gestão da Performance, né, do Marcus Buckingham. E ali, né, ficou muito claro que todo esse problema, né, que se gera internamente e a necessidade de simplificar. Acho que ali foi o grande gatilho, né, para que as grandes empresas olhassem novamente para esse processo. Mas a crítica aqui não é a gestão da performance que está se reinventando, é a gestão em si. Ou seja, essa reinvenção que a gente está vivendo é o resultado da pressão dessa velocidade do mundo dos negócios, dessas novas gerações, de tudo isso que está se consolidando já há algum tempo. e que as empresas responderam de forma muito lenta, inclusive, né? Então agora a gente está de fato vivendo a reinvenção da gestão, né? E por consequência também da gestão da performance, né?
E o papel do líder é um papel central, né? Que então a gente muda o foco de atenção do RH como responsável pela avaliação de desempenho para o líder, que é quem está ali acompanhando de perto a jornada desse colaborador, né? Que sabe as dores, que entende o que está acontecendo junto com o time. Então eu acho que a mudança desse ponto focal muda uma perspectiva de realidade. Então a gente precisa empoderar esse líder, instrumentalizar, capacitar, né? E dar condições de ferramenta para que ele possa fazer o papel dele, que é a gestão das pessoas. Ou seja, alcançar os resultados por meio, né, desse brilho no olho, dessa entrega dos seus colaboradores.
Muito bom, gente. Vamos entrar aqui então nos pilares da nova gestão da performance, que é um dos pontos-chave aqui do nosso episódio de hoje. Eu vou trazer alguns aqui, tá? Rê, Michele, e a gente faz um comentário em cima de cada um deles, que acho que vai ser super produtivo. O primeiro deles seria os objetivos dinâmicos e públicos. Ou seja, quando a gente fala de metas, e a gente tem aí os OKRs, né, como Objectives and Key Results, como grande moda, mas que tem a sua razão de ser. Queria que vocês falassem um pouquinho dos OKRs. Eu sei que nós já exploramos em outros episódios, mas acho que vale a pena aqui. Por que eles são dinâmicos e públicos?
Quando a gente fala de objetivos dinâmicos e públicos, nós estamos falando principalmente de uma resposta a toda mudanças, incertezas, volatilidades que o mundo está vivendo. Então, nós estamos cada vez mais frágeis, né? Ou seja, o mundo está muito difícil de ser compreendido e muito pouco previsível. E isso faz com que as empresas abandonem aquele método extremamente tradicional de longo prazo, de pensar planejamento estratégico de longo prazo e diminuir o tamanho do seu horizonte justamente para conseguir tomar decisões mais rápidas a respeito do que está acontecendo. Então, se eu não crio um método que me ajude a tomar decisões mais rápidas a respeito do que vai acontecer na empresa, talvez a gente não tenha tempo de fazer mudança. E isso é muito crucial para a sobrevivência da organização, a sustentabilidade. Então, se eu tenho colaboradores que entendem qual é a visão da empresa, compreendem para onde que essa empresa está mirando, colocam a sua energia, foco e prioridade naquilo que a empresa está falando, olha, esse é o nosso ponto, nosso próximo marco de atenção, porque isso faz sentido para nós. E todo mundo rema para o mesmo lugar com força, determinação e foco, então a probabilidade de a gente ter sucesso é muito maior. Então, o método de OKR, ele vem como uma resposta a toda essa imprevisibilidade que o mundo está vivendo. Então, por isso que ele é um método excepcional que apoia a gestão da performance.
Então, possibilita com que todo mundo esteja remando, né, para o mesmo objetivo. E é aquela situação que você colocou antes de competição entre as áreas, tende a diminuir quando existe essa sinergia, né, para um único objetivo.
Muito bem. Segundo ponto que eu tenho aqui é conversas contínuas entre líder e liderado, que a gente já apelidou de check-ins, né? O que vocês podem comentar sobre os check-ins e a importância deles para a gestão da performance?
O check-in possibilita, inclusive, com que você priorize a priorização entre líder e liderado em relação aos objetivos, né, e prioridades ali para chegar aos resultados esperados, às metas. Então, se for semanal esse check-in, aí são 52 oportunidades para você corrigir a rota, né, para você alcançar aí o objetivo. Então, é um momento de alinhamento que vai favorecer aí a performance do colaborador com foco em resultado.
Sabem que o Marcus Buckingham, né, que é um autor que a gente lê muito aqui, ele é um fã, né, do conceito de check-in. Em certo momento ele até falou, olha, se você faz check-in toda semana, você não precisa de processo formal de feedback. É ali que ele vai acontecer. Né? Então, assim, você até sairia daquele modelo de parar para dar um feedback sobre um certo ponto, e trata tudo ali nas conversas de check-ins.
Tem previsibilidade, né? E além disso, vamos pensar numa coisa aqui entre nós, né? Como é que o colaborador que não tem visão do todo consegue tomar decisão do que é prioridade? Isso é irrealístico. Então, como é que eu quero que esse colaborador entregue resultado se ele não tem tanta informação, ou seja, se os objetivos não forem públicos, se ele não tiver apoio do líder, se ele não tiver próximo da liderança? Então, assim, ou eu trago com que o líder se aproxime do colaborador e faça esse alinhamento que tem a ver com ajuste de rota e apoio, ou então eu tenho que repensar o que é liderança. O Buckingham diz, né? Ora, você tem um monte de reunião, não sei o quê, você tem um monte de coisa, né? Então faz o seguinte, cara, abandona tudo isso aí e só faz check-in. Se você não tem tempo, então só faz check-in, porque isso é gestão. Né?
Muito bom.
Isso é muito interessante.
Outro ponto muito interessante aqui é a visão contínua da performance no tempo, junto com uma coleta de dados mais frequente, né? Então, por que isso é tão importante assim, gente?
A gente acredita que é muito mais justo uma avaliação ou um processo de desenvolvimento quando a gente olha o filme, o que está acontecendo no tempo. Então, quando você olha para as coisas no tempo, você tem capacidade de entender o movimento e a fluidez das coisas. Você vê desenvolvimento, você vê se as coisas se repetem ou não, então se aquilo é um padrão de comportamento esperado, né? Você vê frequência, que eu acho que essa é uma escala importante. Qual é a frequência que as coisas acontecem, né? Então, dependendo do tempo, você pode dar foco para as coisas e já saber se deu resultado ou não. Então, quando você avalia no tempo, você diminui o viés, né? Porque não é uma coisa só, então eu não preciso ter um momento único para tomar essa decisão. Eu vou tendo momentos ao longo do tempo e eu vou vendo no tempo como que as coisas se comportam. E isso tem a ver com o desenvolvimento. Quanto mais dados eu tenho, maior a minha assertividade nas minhas tomadas de decisão. Então, aqui tem uma coisa, precisamos de dados e depois precisamos tomar decisão do que fazer com todos esses dados. Mas para tomar boas decisões, a gente precisa ter uma quantidade maior de informação. Então, isso justifica.
E hoje, com a tecnologia que a gente tem, é possível coletar mais dados de forma mais frequente sem ser cansativo, né? E reunir esses dados, obviamente, a qualquer momento para trazer não só uma visão anual da performance de alguém, mas do último mês, dos últimos dois, dos últimos três meses, do período que se idealmente quiser.
César, você como um bom líder e engenheiro, você concorda, e como CEO da Pulses, eu imagino que... eu quero fazer uma pergunta para você, na verdade, né? Quais são as coisas que um líder que cuida da empresa, né? Que cuida de uma empresa, de um negócio, precisa ter no seu radar? Com mais... com mais atenção.
Nada é foda, né? Me pega. Cara, primeira coisa, eu acho que são os status dos nossos OKRs.
Boa.
Ou seja, aqueles ali foram objetivos que foram muito discutidos, né, entre os gestores. E, obviamente, ali você quer ter uma visão, cara, quase que em real time, né, cara? Como é que eu tô nisso aqui? Se isso é importante, foi definido como algo prioritário, né, as pessoas precisariam trabalhar em cima desses objetivos. Então, acho que isso é um dos pontos mais importantes aqui.
Então, você tá me dizendo que se importa, se algo importa para você, você olha com mais frequência, certo?
Sem dúvida.
Muito bom. Então, por que a gente não olha com mais frequência para as pessoas, da mesma forma que a gente olha para os objetivos, para o resultado financeiro, para as métricas de estoque, para
indicadores de marketing,
né? Para os bugs, da tecnologia, né? Então, assim, acho que a lógica é exatamente a mesma. Pô, se a gente está falando que os resultados têm a ver com a entrega das pessoas, por que a gente não inclui isso no tempo e olha o que está acontecendo com as pessoas no tempo? Então, eu acho que essa é uma virada de chave que o líder precisa se apropriar, né? Então, se é importante, temos que olhar no tempo.
E essas informações ali do status de OKR, das tarefas que o colaborador conseguiu cumprir durante a semana, né, que foi alinhado lá no alinhamento, tudo isso são informações importantes que vão ajudar aí para saber
exatamente
a performance.
Exatamente.
Perfeito. Eu vou puxar mais um tema aqui, tá? Mais um dos pilares dessa nova gestão da performance. Feedbacks e reconhecimento em massa, tá? O feedback, a gente pode até trazer o feedback construtivo em massa, né, e o reconhecimento em massa. Eles podem ser coisas distintas, mas acho que dá pra gente agrupar aqui. O que que vocês acham que isso é tão importante como um novo pilar da gestão da performance?
É a visão do coletivo, né? Não somente a visão do líder, que é o que a gente falou anteriormente, que tem viés, né? Então, quando eu começo a olhar, né, os reconhecimentos que esse colaborador tem, né? Reconhecimento de pares, de líderes de outras áreas, começa a ver o olhar de outras pessoas sobre a performance daquele colaborador, né? E a mesma coisa os feedbacks, né? Então, ele possibilita aí com que você perceba a performance de uma outra forma, né? Mais ampla.
Você consegue ver as coisas em rede e os impactos que esse colaborador causa no sistema. A organização é um sistema vivo, de interdependência. Então, esse colaborador, ele não está solto e isolado. Então, ele causa um impacto no sistema. E o sistema devolve isso com base nesses feedbacks e reconhecimentos. Quando eu começo a coletar informações de feedbacks e reconhecimentos, eu começo a ter uma noção de quem são as pessoas mais influentes? O que que fazem essas pessoas que são mais influentes? Será que essas pessoas também não podem ser agentes estratégicos de mudança, de comunicação? Então, com base nesses dados, além de olhar o que ela gera, eu ainda consigo coletar essas informações para entender um pouco mais como que o sistema funciona. Que lugar, como é que essa organização viva se ajusta? A quem ela recorre quando ela precisa de algo importante? Quando ela quer que alguma coisa efetiva aconteça? Né? Então, isso mostra também um pouco de uma devolutiva da organização em relação àquele indivíduo.
Aqui na Pulses a gente tem, acho que, dois sistemas de reconhecimento e de feedback em massa, 360 graus, que eu acho que são muito relevantes, né? Primeiro, o feedback contínuo de qualquer pessoa pode dar um feedback para outra, não importa se é para o presidente, para mim, se é para o Renato, ou do Renato para o seu colaborador. O feedback tem a mesma estrutura, né? Ou ele é do tipo considere, ou ele é do tipo continue, né? Ambos são construtivos, né? Da forma como é construído. A GE usou muito isso também, usa ainda, né, como empresa enorme, né, que faz isso e que revolucionou um pouco desse mercado. Isso é muito relevante, porque o considere é sempre algo do tipo, cara, tem uma nova maneira, tem uma maneira alternativa de fazer que você pode gerar mais impacto. Né? Da forma como você fez, gerou esse impacto. Então, a gente tem templates, inclusive, que ajudam a dar um bom feedback. E o reconhecimento, né, a gente aqui na Pulses usa um muito específico, que ele tem até recursos escassos, né? Então, todo mês, ele é uma campanha, né, que todo mês acontece, um colaborador pode dar para qualquer outra pessoa um diamante, 3 barras de ouro e 4 moedas, né, de prata. Então, a gente tem essa simbologia exatamente para dizer assim, reconheça ações, né, que geraram um grande impacto para a empresa, né, e para o seu trabalho. E com isso, a gente consegue, como o diamante ele tem mais peso, né, do que a barra de ouro, e a barra de ouro, por sua vez, tem mais peso do que as moedas, né? A gente vê muitas trocas sociais, mas também havia aquelas trocas que são, de fato, por entregas sensacionais que as pessoas fizeram. E muitas vezes elas passam fora do radar. Aí você só descobre um mês depois, quando você, cara, que legal que esse cara fez, a gente nem sabia, né? E esse é um ponto importante do que a gente chama de metadados, quando a gente olha para uma avaliação de um líder sobre alguém. Pode até ser que o líder fez uma avaliação não tão boa de alguém, mas quando você começa a olhar os dados no entorno, fala, olha quantos diamantes esse cara recebeu, olha a quantidade de barras de ouro e de moedas, né? Então ele tem feito muito mais pela equipe do que o que ele tem feito ao olhar do próprio líder. Então isso para nós é um ponto de, é quase que antiviés, né? Porque se algo acontece, a pessoa fica lá como a melhor das performances, mas ele não recebeu tanto reconhecimento das equipes e nem os feedbacks, a gente fica com a pulga atrás da orelha. Opa, tem algo aí. Será que é o líder que está enviesado? A gente explora mais a situação. Será que esse cara de fato tem um trabalho solo, né? E que ninguém está olhando? A gente tem que trazer isso à tona, né? Então acho que esses dois mecanismos de reconhecimento e de feedback em massa são dos componentes mais importantes de um novo pilar, vamos dizer assim, né, da gestão da performance. Muito bem, gente. Vamos avançando.
Tá interessante isso, hein?
Tem um outro aqui que é o empoderamento. Não, minto. É o modelo descentralizado, ou seja, com dados nas mãos do time e da liderança, e não necessariamente os dados nas mãos do RH. Uma descentralização desses dados para as mãos dos líderes. Estamos falando de quê aqui, Renato? Que essa galera, enfim, agora não tem mais comitê de calibração, é tudo na mão do líder. Como é que é isso?
Nós temos que respeitar as culturas existentes nas empresas, mas nós estamos falando de um movimento importante de empoderamento. Se a gente quer... O que está por detrás dessa nova gestão da performance é sim empoderar, né? Não dá mais para a gente ter uma empresa ágil, que se transforma, inova e consegue gerar resultados sensacionais num mundo de muita transformação, se ela não tiver pessoas adequadas nos determinados papéis para fazer o seu papel efetivo acontecer. E isso é um papel do líder, por exemplo, né? Então, assim, o líder precisa dessa autonomia para cuidar e para ser responsável pelas suas equipes. Então, se ele já é o grande responsável pelas coisas acontecendo, né? Por que não dar para ele esta responsabilidade de cuidar da sua própria equipe, de poder olhar para as pessoas e entender quais são os impactos que elas causam, de poder recomendar o que ele entende que deve ser feito com aquela pessoa que tem esses impactos. E se nós estamos falando de um time, né, ou de uma noção de time, de eficácia de time, que interfere na performance, a equipe também tem um papel significativo. Então, ou seja, eu preciso considerar aquilo que vem das pessoas, os feedbacks, os reconhecimentos, né, a proximidade, o trabalho de time, os valores compartilhados naquele grupo. Então, quanto mais eu descentralizo o modelo, mais eu dou a possibilidade do líder se responsabilizar pelo papel, né, e fazer alguma coisa com isso, né, e não ficando sobre a responsabilidade do RH como guardião e gerando um RH babysitter, né, o tempo todo tendo que ir lá fazer alguma coisa, lembrar o líder do papel dele. Não, peraí, ninguém tem que lembrar o papel, né? Ele é o grande responsável pelo papel, mas o modelo tem que ajudar.
Temos mais um ponto aqui que eu acho que a gente tem exemplos aqui muito legais na Pulses, que é dentro do processo de gestão da performance, termos sempre o espaço para reflexões individuais, coaching e desenvolvimento. Acho que esses são pontos muito, muito fortes aqui na Pulses. Michelle, conta para o time como é que é um diálogo de desenvolvimento aqui na Pulses.
É muito diferente do modelo tradicional, né? Porque tem um momento individual em que o colaborador ele vai refletir, antes de sentar com o líder, sobre como é que foi esse período, né? Esse trimestre, esse mês, né? Depende de qual a periodicidade dentro da organização, mas pensando qual foi a sua contribuição, né? Quais foram as suas dificuldades, né? As competências que eu me destaquei durante esse período, né? As competências que eu preciso desenvolver. Então, tem um processo muito individual dele pensar, né, nele mesmo, enquanto o líder também vai pensar naquele colaborador, né? Então, ele também tem algumas perguntas direcionadoras que o líder responde. Então, eu, enquanto líder, vou responder de cada um dos meus colaboradores, também falando de quais foram as principais contribuições desse colaborador, quais foram as dificuldades que eu percebi, né? As competências que ele precisa desenvolver e as competências que ele já tem aí fortalecidas, né? Depois dessa reflexão individual do colaborador e do líder isoladamente, tem o processo de sentar com o colaborador, e é muito legal, em que a gente vai alinhar juntos, né? Claro que a gente usa a nossa plataforma Pulses, e aí no momento que a gente senta, eu dou o play aqui, né, para discutir, iniciar o diálogo de desenvolvimento, e o colaborador recebe lá uma senha que ele tem que me dar para eu poder acessar ali as reflexões individuais dele, para mostrar assim, não, realmente estamos fazendo isso em conjunto, né? E aí, junto, nós dois começamos a discutir, assim, olha, como é que foi esse período, né? Quais foram as suas contribuições? Aí o colaborador vai ler ali aquilo que ele refletiu e eu vou mostrar a minha percepção, né? É muito legal de ver essas percepções, esse alinhamento, né, das contribuições. Geralmente bate muita coisa, mas outras não, né? E tu começa a perceber com um olhar diferente, começa a discutir ali com o colaborador, aquilo que ele precisa desenvolver, aí já começa a pensar no PDI, no plano de desenvolvimento individual. Então, ó, isso aqui é muito legal para você desenvolver, então vamos pensar em como desenvolver. Então, é um processo muito legal, geralmente os times gostam, né? Então, quando é momento de diálogo de desenvolvimento, não é momento tenso, é um momento gostoso, né? E que a gente sai cheio de plano, inclusive pensando na carreira, né? O colaborador pensa, o que eu quero para minha carreira? E eu, enquanto líder, construo com ele, bom, o que você precisa desenvolver então para você alcançar isso que você almeja.
Esse é um modelo onde o líder faz o mais papel de coach, mentor, né, advisor, né, do que efetivamente aquele cara que está preocupado em sentar formalmente e dar feedbacks, né? Ou seja, ele apoia o desenvolvimento, ele está preocupado com o tempo, né? Fazer as coisas no tempo. Então, uma boa conversa de onde exista essa reflexão, isso é muito importante. A gente não senta de qualquer jeito, de qualquer forma para conversar. O alinhamento ele vem preparado. Eu estou preocupado em saber as coerências e incoerências das nossas percepções. E essa análise das coerências e incoerências é que me dá insights para saber como eu, líder, tenho que olhar para o meu papel de líder. O que eu estou deixando passar batido e que interfere na performance desse colaborador? E o que esse colaborador também não está enxergando, que eu estou enxergando, e que por ele não estar enxergando, ele não está considerando. E aí ele não coloca atenção, foco, energia e não se desenvolve, né? Então eu acho que essa é uma parte muito importante. E esse é o papel do coach, né? De ampliar a visão para que o outro possa escolher fazer diferente.
O bom é que esses dados, né, como vieram sendo coletados ao longo do tempo, né, é muito fácil quando você chega nesse momento, né, para o líder e para o colaborador ter a reflexão. Ou seja, você tem os dados nos seus OKRs, em cada um dos check-ins que você fez, as suas entregas estão claras ali, né? Nas avaliações nos feedbacks que você recebeu.
Os reconhecimentos. Os
reconhecimentos que vieram, que mostram aquilo que se destacou para a empresa, na opinião dos outros e não só do líder. Acho que esse é um processo super legal e que mostra o protagonismo também do colaborador em puxar esse processo.
Isso mesmo.
O próprio check-in, né, como a gente faz aqui na Pulse, ele é puxado pelo colaborador, ele que puxa esse processo. Tem também aqui um outro pilar, que são novos métodos de avaliação. Ou seja, quebrar um pouco aquele tradicional 1 a 5 de uma competência e para ter métodos mais ágeis e rápidos, que não necessariamente estão interessados em dar uma nota no final, mas ajudar no desenvolvimento. E aqui eu lembro muito que a gente usa um método chamado Quick Deck. né? Uhum. Que é proprietária aqui da Pulses, onde a gente, para cada competência que é importante para aquele colaborador, ela é pulsada ao longo do tempo, de forma 360, inclusive, e é uma carta onde você move esse colaborador para cima, do tipo, tá mandando bem, né? Para o lado, tipo, tá ok, ou para baixo, pode melhorar. Isso, ao longo do tempo, gera uma consistência também, ou seja, quando você olha para aí, como você tem várias óticas, né, do líder, a autoavaliação, dos pares, etc., você consegue olhar assim, como que a competência se manifesta, né, na organização sobre as diversas óticas, né? Então, assim, ninguém tem ou deixa de ter uma competência. Ela é percebida ou não. E a gente usa muito esse método para trabalhar desenvolvimento, né? Que é exatamente um baita de um componente da gestão da performance.
Mais uma vez, o papel do coach. O que faz com que este público veja e este não? O que faz com que isso se apareça nessas relações e isso não? Isso. Muda completamente a visão e a conversa, né?
É muito diferente, né, do ter ou não ter a competência, do eu sou um 2,5, eu sou um 3,7 nessa competência. O que isso quer dizer? Cara, absolutamente nada. É uma média, né, de coisas que você manifestou muito para alguém e manifestou muito pouco para outros. Né? Então a gente entende que esse é um método super importante. São exatamente essas linhas de novos métodos de avaliação que vem aparecendo cada vez mais e estão se incorporando como um dos pilares da nova gestão da performance. Muito bom, gente. Acho que aqui, para fechar, né, qual é a mudança cultural que a gente vive, então, quando fala desses novos métodos? Né? O que está em jogo aí? Renato, como especialista em cultura, né, tudo que nós falamos aqui...
Nossa Senhora!
O que isso impacta a cultura de uma organização?
Bom, primeiro... A grande mudança é na crença. E a gente entende que por detrás de qualquer artefato, qualquer estrutura, qualquer organização de time, tem valores e tem crenças ali atrás. Então a primeira grande mudança é uma nova forma de acreditar, de pensar, de sentir a performance dentro da empresa. Então, acho que essa é uma mudança de mentalidade. Então, quando os grandes executivos entenderem que performance é algo sistêmico, causa, consequência e não causa, né? Então, a mudança vai acontecer de uma forma mais fluida, porque eles passam a ser sponsor dessa mudança. Aí, a gente começa a incluir novas estruturas, uma nova forma de pensar feedback e de gerar esses feedbacks, uma nova forma de falar de reconhecimento interno e de pulsar esses reconhecimentos, de pensar performance não só sobre uma avaliação única. Então eu começo a pensar em que estruturas eu vou ter que criar para dar conta de tangibilizar essa crença de que performance é algo muito maior, né? E a Pulses vem justamente para apoiar nesse processo, oferecendo ferramentas super inovadoras para ajudar este líder a se empoderar desse papel, né? E isso vai gerar novas dinâmicas internas. Então eu tenho uma crença nova que vai fazer com que a gente busque ferramentas diferentes, métodos diferentes e, consequentemente, vai impactar em nova forma de relacionamento, né? A nova forma de empoderamento das pessoas, né? De se apropriar das suas responsabilidades, gerando uma dinâmica diferente das equipes. Então é nesse jeito que a gente mexe na cultura.
Estruturas impactando a dinâmica das pessoas.
Que nascem lá de uma nova forma de pensar.
Muito bom.
Para quem quer se aprofundar em cultura, lembra de ouvir o podcast lá, o quarto episódio, que a gente fala bastante sobre isso.
É verdade. Boa, Mi.
Bom, eu acho que resumindo, né, um pouco do que a gente estava falando aqui, né, dessa visão tradicional, como era a gestão da performance, né, como alguma vez ao ano, né, tirando uma foto desse desempenho, e agora a gente está propondo, né, o mercado está propondo, necessitando que seja um filme, né, que você olhe isso de forma contínua. A gente usa uma frase aqui na Pulses que eu acho que simboliza isso, que a melhor versão de você não cabe em uma foto. Então não dá pra ver em uma foto tudo que você fez durante um ano, né? Todas as nuances, todos os pontos positivos e negativos e pontos a melhorar e se desenvolver, a gente não consegue ver numa foto, e sim num filme.
A gente tem essa visão, né, de que a performance ela é contínua, e por isso ela deve ser medida continuamente, ela é 360, né? E não cabe, né, em uma única foto, principalmente que é tirada apenas do ângulo do seu líder, né? Porque ele tem um ângulo específico ali, que sem dúvida é super importante, talvez seja um dos mais importantes, mas ela tem que ser 360 e tem que ser acompanhada por métodos novos e pensamentos novos também. Então, essa é a nossa visão, né, gente, sobre gestão da performance. Tem sido muito legal ver como que o mercado tem reagido. Vamos ver se, de repente, a gente traz os colaboradores aí também para falar um pouco pouco da visão deles, né, sobre essa nova gestão da performance. Uhum. Quem sabe no próximo episódio, né? E a gente fica por aqui com esse episódio. Muitíssimo obrigado a você que ouviu a gente até agora, né? Estamos no Spotify com o nosso podcast, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast. Cara, onde tem coisa de podcast a gente tá, né?
É só procurar que tá lá. Melhores vezes.
A gente tá lá, isso aí. E toda semana a gente tem um novo episódio. A gente tá chegando no finalzinho dessa primeira temporada. Se você tá curtindo, dá um feedback aqui pra gente. Quem sabe a gente faz uma segunda temporada também. Segue a gente, então, a Pulses no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, @PulsesEngage. Tem muito conteúdo bacana por lá. Acesse também o nosso site, pulses.com.br, e a comunidade melhoresliderescom.br, com conteúdos novinhos ali para você a cada semana. Valeu e até o próximo episódio.
Valeu, pessoal.
Tchau, tchau, pessoal.